Sejam bem-vindos ao Engenheirando Cast. Nossa missão é fazer você ouvinte pensar fora da caixa, enxergando o mundo através da perspectiva de um engenheiro.
Episódio 9: Futuro da Agricultura. Meu nome é Ricardo Campos, sou engenheiro mecânico e eu falo: vivemos o suficiente para ver o Chico Bento virar engenheiro mecatrônico.
Meu nome é Rafael Herrero e hoje vamos falar de um assunto muito, muito, muito importante, que é comida. Quando você imagina um meio produtivo agrícola, a primeira imagem que vem na cabeça é um grupo de pessoas trabalhando na lavoura, fazendo colheita manual, ou um tratorzinho sendo pilotado por um cara. Só que isso se torna cada vez coisa do passado. Talvez seja realidade dentro de pequenos produtores, dentro de pequenas lavouras e quando a gente fala de uma agricultura mais familiar. Hoje a gente vai falar da situação presente e do futuro da agricultura de larga escala. O Brasil, a partir do final do século passado, ele passou por uma transição muito grande, que foi da agricultura expansiva, que era abranger, aumentar o território para produzir mais, para uma agricultura produtiva, onde o foco é produzir mais na mesma metragem que já tinha.
Rafael, vale falar que a tecnologia em produção em meios tropicais, em clima tropical, do Brasil é a pioneira do mundo. Ou seja, o Brasil, ele simplesmente é líder mundial em tecnologia de produção tropical. Temos aí desenvolvimento de maquinários, tecnologias de ponta, porém algumas dessas tecnologias e maquinários são ainda muito de desenvolvimento internacional. Pouco se desenvolve aqui ou se usa aqui e é puxado lá de fora, né?
Só que uma grande vantagem do Brasil é que, por causa do clima, da temperatura e da umidade, enfim, de vários fatores, a gente tem muita vantagem sobre países como, por exemplo, os Estados Unidos. Por exemplo, na soja, se a gente pegar o exemplo da soja, os Estados Unidos, ele consegue ter uma safra por ano. Só que por causa dos nossos, desses fatores que são favoráveis para o Brasil, a gente consegue ter duas safras por ano. Então a gente lidera o ranking e a gente tá muito bem, sim.
Olha que legal. Talvez seja por isso mesmo que não se desenvolve tanto aqui, né? É uma lei da satisfação. Primeiro procura se desenvolver lá fora e a gente acaba puxando dessa tecnologia porque também beneficia, sim, a nossa produção nacional, né? Bom, mas o que a gente vai tratar aqui nesse episódio não se aplica 100% a pequenos produtores. Se aplica mais às grandes baleias produtivas aí do meio do agronegócio. Também estamos falando de tendências, um breve estudo futurológico do que está por vir aí no meio da agricultura, né?
Falando mais a parte agora da automação do maquinário, todos os setores produtivos hoje em dia estão buscando automatizar seus meios de produção, porque com isso o aproveitamento do trabalho fica muito melhor. O motivo dessa automação a gente já falou lá no episódio 2, onde pode produzir mais gastando menos através de máquinas, porque está tirando o trabalho que era para ser de máquinas, que são trabalhos manuais e repetitivos, e colocando para as máquinas, como também, como a gente pode ver, por exemplo, em várias lavouras, onde já temos máquinas que estão colhendo alimentos que são 5, 6, 7 vezes mais produtivos do que uma pessoa fazendo esse trabalho. Os principais avanços vistos na agricultura hoje são tratores não tripulados. Existe já uma fazenda lá na Inglaterra em que eles construíram um hectare e dentro desse hectare nenhum homem nunca pisou e eles fazem colheitas atrás de colheitas, já fizeram acho que 2 ou 3 safras sem um homem pisar dentro, ou seja, tudo foi automatizado. Tratores sem pessoas, plantação, arar o solo, tudo automatizado. E também, junto com isso, temos as colhedoras autônomas, que elas colhem e verificam se o produto que vai ser colhido, ele tá bom ou não. Na hora de extrair laranja de uma laranjeira, a máquina, ela consegue identificar quais são as laranjas que estão no ponto ou que estão melhores para colheitas ou não. Também existem herbicidas robóticos, que são robôs que disparam contra as ervas no início da sua exploração de forma pontual, economizando veneno e diminuindo a quantidade de veneno aplicado, porque evita o desperdício, que hoje em dia a gente vê muito o ramo da aviação presente, que é feito por avião ou por helicóptero, onde tem terrenos mais difíceis, como por exemplo bananais, onde são plantados normalmente em morros, então um avião fica de muito difícil acesso. Agora, com a tecnologia nova e drones vindo para ajudar isso daí, tá ficando maravilhoso. E também temos matadores de pestes a laser. Então a máquina vai passando, vai identificando onde tem algum dano na planta ou na fruta e mata pontualmente aquela peste que tá ali.
Rafael, complementando um dos tópicos que você falou, o grande desafio hoje dos colhedores autônomos é o desenvolvimento para fazer um colhedor universal, né? Hoje você não tem um robô ainda capaz de coletar todos os tipos de verduras ou vegetais de uma horta em si, né? Bom, seguindo um pouco aqui na nossa pauta, temos o desenvolvimento também, a aplicação de microsensores e internet das coisas na horta, na produção. A grande importância disso se dá pelo fato do que você consegue juntar uma grande quantidade de informações, inclusive para fazer uma análise em Big Data. Antes, né, você já teria essa quantidade de dados, essa biblioteca de dados, né? Vamos nomear assim, tsunami de dados, vai. Pelos grandes produtores, como por exemplo a Monsanto, a Syngenta ou a DuPont. Eles já monitoram de forma significativa toda a produção através de microsensores. A grande diferença é, hoje, com barateamento desses microsensores, você consegue aplicação disso em hortas e lavouras pequenas, menores, e possibilitando até os médio produtores coletarem esses dados e compartilhar esses dados através de uma network, né? Hoje já existe a Business Pharma Network, que já propicia isso para pequenos produtores, analisando aí tendências de solo, tendências de clima, variação de quanto está produzindo uma certa colheita, né? Junto disso, junto dos microsensores, a gente tem o desenvolvimento e aplicação também dos amostradores de solo autônomo. Você tem já robôs que passam na lavoura e conseguem coletar o nível de umidade, conseguem medir o nível de fósforo, nitrogênio, potássio dentro do solo, fazendo sim um mapeamento pontual de cada ponto da sua lavoura. Coisa que hoje é feita basicamente com um trabalho aí de agromensura imenso, que é trabalhoso, difícil, quando você tem um nível estrondoso de hectares aí em grandes lavouras, né?
E a tecnologia tá avançando tanto que essas técnicas, além de maquinário, estão sendo aplicadas com drones. Então drones, eles sobrevoam todas as plantações e eles conseguem medir todos esses parâmetros que o Ricardo mencionou aqui.
Já caindo exatamente na parte de drone, o drone ele tem uma vantagem muito grande aí em relação até o coletor autônomo, que ele simplesmente voa, ele tem uma facilidade de deslocamento enorme, ele consegue ser controlado justamente por uma forma remota, uma pessoa consegue controlar muito distante um drone e consegue, através de sensores que estão embarcados no drone, você consegue lá medir temperatura, consegue medir umidade, que é o básico, você consegue medir nível de fósforo, de elementos gasosos, né? Você consegue medir até o solo como um todo, e você tem os sensores óticos, que são acho que a grande cereja do bolo do drone, né? Porque com sensores óticos, você consegue lá medir infravermelho, ultravioleta, você consegue usar a inteligência artificial, porque o drone vai coletar a informação e vai mandar para um servidor principal. Então você consegue analisar, por exemplo, se parte da lavoura está mais madura do que uma outra parte da lavoura. Você sabe identificar se existe uma peste atacando uma parcela da lavoura também. O drone, ele está sendo uma ferramenta fundamental no futuro da agricultura. Ele tem já um papel marcado e já está sendo utilizado em diversas partes aí dos Estados Unidos, por exemplo.
E também temos o exemplo do episódio 2, que a gente falou da Biocarbon Engineering, que é uma empresa que faz plantação e reflorestamento através de drones.
Com esse tsunami, mais uma vez, de informações, você vai coletar as informações para uma Big Data, né? Você tem lá uma nuvem cheia de dados, e aí você consegue fazer layer a layer dos dados que você está coletando e tornar esses dados muito facilmente disponíveis para os usuários, tanto pequenos, grandes. Meu, qualquer pessoa que acabe se filiando a essas networks que vão viabilizar esses dados e formar uma rede colaborativa, essa pessoa vai ter acesso a um conjunto infinito de informações que com certeza antes elas não teriam, né?
Falando agora um pouco do futuro da agricultura, vemos uma tendência da verticalização das fazendas. Lembrando que essa tendência talvez não se aplique no Brasil, porque o Brasil ele tem muito território, a terra é muito fértil e o clima é muito favorável. Porém, em países onde não existe a verticalização da fazenda, é uma opção muito boa, porque eles conseguem controlar o clima, eles conseguem controlar a umidade, eles conseguem também gastar muito menos água, porque a água ela pode ser reutilizada, e eles conseguem também controlar níveis de nutrientes, enfim. além de todas essas vantagens de controle do ambiente, a gente consegue também, eles conseguem também aumentar a produtividade dentro do metro quadrado. Porque ao colocar, por exemplo, várias estantezinhas com a mesma espécie lá para plantar, você consegue produzir infinitas vezes maior do que numa plantação que só acontece no plano 2D. Só que existe uma limitação também, que ao fazer isso você também está limitado ao que você vai produzir. Porque, por exemplo, fica inviável produzir cana-de-açúcar num esquema de estantes. Porque a cana-de-açúcar chega a 2, 3, 4 metros de altura, então ficaria inviável. Outra alternativa também, além da verticalização, seria ir para o subsolo. Existe uma tendência muito grande do ser humano começar a ocupar o subsolo porque é uma terra que, porque é uma área que não é utilizada e tem muito potencial. Temos um exemplo na Inglaterra de fazendas e cultivos de pequenas plantações dentro de estações de trem desativadas. Também temos projetos na Coreia, não em relação à plantação, mas ao uso do subsolo, que eles estão produzindo um shopping embaixo da terra e também estações de metrô e trem, para que a superfície ela fica liberada para o convívio do ser humano e ter alguma coisa mais agradável para as pessoas. Só que esses sistemas, eles têm uma desvantagem muito grande, que é o custo energético, porque tem que controlar além da temperatura, a umidade e, enfim, vários fatores que vai gastar muito mais energia. Só que em países, por exemplo, nórdicos, talvez seja uma saída muito boa.
Posso complementar um pouco, Rafael?
Fica à vontade, meu rei.
Me senti lisonjeado, meu rei. Temos também que levantar a grande turbinada que esse meio produtivo, essa revolução produtiva traz. Você controla a luminosidade, você controla a umidade, você controla tudo em relação ao clima que a planta está imersa. Consequentemente, você consegue lançar para a planta o espectro radioativo que torna ela produtora 24 horas por dia, diferente de um clima natural. Então a planta, em vez de crescer e se alimentar em uma parcela do dia, ela vai se alimentar durante o dia todo com o fluxo radioativo lá, ou a faixa radioativa da luz, que melhor lhe beneficia, ou seja, a fotossíntese vai lá pro alto, né? Falando do último aspecto aí que a gente vai abordar, eu tenho que trazer para vocês que a respeito da transgenia das plantas, algo que o ser humano vem já executando, elaborando durante muitos anos, porém, não de forma completamente precisa. Você consegue fazer uma soja, um alface, uma beterraba, uma batata, todos esses, uma banana, que também é um ótimo exemplo, todos esses serem resistentes ou produzir mais polpa ou ter algum aspecto, alguma propriedade que a planta natural nativa mesmo não tem. Quando você edita isso, o ser humano vem fazendo isso desde sempre, eu acho, você consegue editar, mas tem certas desvantagens que você traz com isso pela imprecisão da forma como é feito hoje em dia. Existe uma técnica nova chamada CRISPR-Cas9, que basicamente você consegue melhorar essa precisão em muitos graus. A aplicação da CRISPR-Cas9 está sendo usada aí para tratamento de doença, para também edição genética em alguns casos, como também curas de certas doenças, certas síndromes que têm origem genética. Mas o grande lance do CRISPR-Cas9 é o quê? Eles descobriram que certas bactérias eram resistentes a alguns tipos de vírus, sendo que bactéria não tem um sistema imunológico. A bactéria então tem uma organela chamada Cas9 e essa sim é responsável por saber o que é do DNA da bactéria ou não. Não entrando em termos muito técnicos, é como se fosse um mini sistema imunológico muito preciso dentro da bactéria, de uma célula só. Quando você consegue aplicar isso nas plantas ou em seres vivos, você tem um editor de DNA, porque basicamente você consegue adicionar trechos de DNA através do Cas9, como você consegue também retirar trechos do DNA. Então é uma edição genética, vamos dizer assim, perfeita. Lógico, tem muito estudo envolvido e por aí vai. Mas, por exemplo, a Syngenta e a DuPont já estão fazendo plantações de milho e mandioca para aumentar a produtividade e a imunidade das plantas em países africanos. E está beneficiando, assim, de uma forma ridiculamente grande. Se você pega a foto das mandiocas lá, procura aí no Google aí, Syngenta, Aquaponte, e tem um outro modelo deles lá que eles estão desenvolvendo lá de milho. Mas procura Corn Syngenta e Cassava Syngenta. Você vai achar uma mandioca que, cara, é um absurdo, ela é enorme, é facilmente assim 4 vezes maior que uma mandioca normal. isso aumenta a quantidade de alimento que você produz por metro quadrado, você consegue alimentar mais pessoas sem o risco de desenvolver toxinas que, sei lá, aglutinando um DNA de bactéria numa planta, você teria com a transgenia, com a forma transgênica que é feita hoje em dia, né? E isso conclui o que eu tinha que falar.
Só lembrando que todo esse avanço de tecnologia e preocupação é porque a previsão é que em 2050 a população chegue a 10 bilhões de pessoas no mundo e a comida realmente ela é um problema absurdo nesse quesito. Então é muito bom ver que pessoas estão trabalhando e os avanços estão chegando cada vez mais nesse campo e que esse problema não afete a humanidade como é previsto. Caso a tecnologia continue do mesmo jeito que é hoje. É claro que ela vai evoluir, a gente sabe que ela está evoluindo, mas sabemos que hoje não conseguiremos suportar a população que terá daqui a 30 anos. Então temos que evoluir e estamos evoluindo.
Senhoras e senhores, mais um episódio do Engenheirando Cash concluído. Esperamos que vocês tenham apreciado muito esse episódio, o futuro da agricultura, o futuro da alimentação mundial, pode-se dizer assim. Rafael, você tem alguma referência aqui para passar para os nossos ouvintes?
A minha referência é para o pessoal dar uma pesquisada na Harper Adams University, que é uma universidade lá da Inglaterra, que foi aquela universidade que eu citei, que eles têm uma fazenda que nunca um ser humano pisou dentro e elas estão produzindo há um tempo. Então eu sugiro que você procure essa fazenda, que é a Self Autonomous Farm.
Rafael, excelente. Isso não beneficia só os grandes produtores, eu tenho certeza que com o tempo esse custo de projeto vai diminuir e médios e pequenos produtores vão poder ser beneficiados aí por uma fazenda autônoma. E com certeza eles vão produzir muito mais, que vai ter lá o pequeno produtor com menos pessoas produzindo mais graças a um projeto desse, né?
Exato. Comida é um problema e tá sendo resolvido e todo mundo vai conseguir se beneficiar, porque uma tecnologia, ao ser introduzida no mercado, ela chega num preço muito elevado, só que com o tempo ela vai barateando.
Legal. Caros ouvintes, eu vou passar a referência aqui do Farmers Business Network. Eu acho que é, de todas as tecnologias aí que eu passei, a que está mais próxima de ser feita aí e pode beneficiar uma gama muito grande de pessoas é a Farmers Business Network. Lógico, não eles em si, mas o modelo de negócio que é muito interessante, visando beneficiar tanto médio quanto pequeno produtores e até os grandes produtores, porque a tecnologia em si vai ser aperfeiçoada e quando você consegue atingir um mar de consumidores, você sempre vai ter um desenvolvimento melhor dessa tecnologia. O que a Farmers Business Network faz, né? Pra eu estar falando aqui bonitinho pra vocês. É a análise de Big Data que a gente falou durante o episódio. Basicamente é isso, tá? E essa informação vai ser digerida de uma forma muito simples, muito fácil para os usuários desse serviço. Caros ouvintes, senhoras e senhores, mais uma vez, muito obrigado. Parabéns por vocês terem ouvido até aqui, absorvido esse conteúdo tão bacana e tão enriquecedor que a gente passa aqui para vocês. Até semana que vem, vou falar para vocês compartilharem o episódio, ajudarem o nosso crescimento. Eu quero agradecer muito ao pessoal que tá dando um review muito positivo pra gente, postando crítica também, chegando no nosso DM do Instagram e falando ponto aqui, ponto ali que a gente tem que melhorar. É muito importante isso pra gente, pessoal. Quero que vocês continuem, falem para mais pessoas fazerem isso, ouvirem, disseminem mesmo esse conteúdo pra galera.
Caso você também tenha alguma sugestão de tema, pode mandar pra gente por DM lá no Instagram ou pelo nosso e-mail engenheirando.cast@gmail.com, que se o tema for legal e couber aqui no quadro, vamos sim fazer conteúdo sobre o tema que você quer ouvir.
Então é isso aí. Galera, até semana que vem, mais um tema sensacional. Espero vocês aí. Tchau, tchau.
Valeu!